Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO. Luciano Périco e José Alberto Andrade.
Opa! Boa noite! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo nesta sexta-feira. Antevéspera do Clássico Grenal, o primeiro que decide o Gauchão 2021. E o Show dos Esportes, é claro, entrando no ar para a gente falar muito sobre o Clássico, sobre a grande decisão. E comigo na parceria nesta sexta-feira, José Alberto Andrade. Alô, Zé Alberto!
Alô, Lucianinho, boa noite, amigos do show. Estamos aqui com um grande time, um timaço, para jogar junto com a gente. Começa pela produção, a dupla das gurias, Kaká, Camila Nunes e Carol Freitas. E o time da técnica que tem, jogando junto, Ismael Cavalheiro, Rafael Manito, Sérgio Attenhofen, Fernando Bortolin e o Guilherme Vivian. E assim vamos até às 10 com outro timaço, porque hoje, Lucianinho, puxaram o tapete no bom sentido. Na noite de sexta-feira tem tapete vermelho.
É, na projeção do Grenal tem que ter debate aqui no Show dos Esportes. Então, daqui a pouco a gente apresenta os nossos parceiros desta noite. O Diori hoje está de folga, está descansando, mas certamente está acompanhando o Show dos Esportes. E a parceria diária aqui no programa é da KTO.com. Zé Alberto, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Tô com o bolão que a gente fez outro dia de Libertadores e Copa Sul-Americana. Tamo mal de palpite, hein? Acertamos o vencedor na quinta. Todo mundo acertou. Sim. Mas os placares ninguém fichou. Bom, e o jogo do Inter é óbvio, todo mundo errou,
única, né? Coisa, a única coisa que eu acertei no jogo do Inter foi o número de gols do Inter. Eu disse que ia ser 1-0 e deu 2-1.
É. O Manhago foi o que chegou um pouquinho mais perto, né? Ele botou um empate 1-1, Tátira e Inter. Mas no jogo do Grêmio, todo mundo botou vitória do Grêmio, né? Só que os placares foram todos na trave, né? Quem chegou perto foi o Colin, com 3-0, e o Debona também 3-0. Tu botou 2-1, que dá pra dizer que é na trave também, né?
É verdade.
O Diori da mesma forma, eu botei 2-0, errei. O Bertoncello botou um 0-0, também errou. Então, mas tá lá, tá o nosso bolão aqui do Show dos Esportes. E a gente vai fazer hoje também o nosso bolão pro Grenal. Ah, hoje não escapa. E claro, né, todo o programa, tudo que a gente for discutindo, argumentando, serve também de subsídio para quem, é claro, vai apostar na KTO para o Clássico. Então a gente também vai dar dicas, sugestões, a gente vai estar discutindo o Grenal, né, Zé? E claro, automaticamente ajudando as pessoas a fazerem também o seu palpite lá em KTO.com. Até vou abrir aqui para dar uma olhada, acho que as odds do Grenal ainda não estão disponíveis, deve pintar amanhã na KTO, né? As odds do Clássico Grenal do domingo. Então fique atento, KTO.com, e no Insta, arroba KTO _ Brasil.
O Daninho tá vendo aqui, o Grenal é 431, né? O número do
431, do isso, 431 4, já.
431. Eu tava vendo se dá para fazer alguma combinação na KTO, assim, 431, 4-1, 4-3, 3-4, com os números, sabe? Tem gente que faz isso, pega o número do jogo e joga numa... É numa combinação de placares, independentemente se é do Grêmio ou se é pro Inter. Mas eu tava vendo o que, que dá para fazer com esse número 431 do Clássico Grenal.
Tô vendo aqui na KTO, já tá aberto aqui, por exemplo, o Paulistão. Tem jogo rolando, Bragantino e Palmeiras, 0-0. E tá lá, né? A odd do Bragantino 2.95, a do empate 2.25 e a do Palmeiras 3.05. Tá bom de apostar em qualquer um, hein? Qualquer um tá pagando bem, claro que é um jogo equilibrado. Mas
é o adversário do São Paulo que tá saindo aí, né?
É, boas odds aí. O São Paulo que joga hoje às 9h30 também, né? Joga hoje às 9h30 contra a Ferroviária. Aí tu tem um São Paulo muito mais favorito, com uma odd aí de 1.26, quanto a da Ferroviária de 8.40. Claro que tem todos os desdobramentos ali que você pode entrar e apostar, kto.com. Vamos girar, Zé Alberto, os primeiros destaques.
Vamos lá.
do programa Dali Alimentos no café da manhã ou no churrasco de domingo, o melhor pedaço do seu dia.
Vamos nessa então, senhor Lucianinho, vamos agora para os primeiros destaques do Show dos Esportes. Claro, os destaques da dupla Grenal que estão chegando aqui. E vamos começar, onde é que está o meu texto aqui que sumiu do mapa?
Deixa eu só dizer o seguinte, tem os outros parceiros do Giro então aqui, Zé, ó. Álcool Pronto Socorro, qualidade, carinho e segurança, estou com o meu borrifador aqui, ó. Sempre aqui do Boa. Meu ladinho, Álcool Pronto Socorro. Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Nossos parceiros aí do Giro.
E é para essa turma que nós vamos chamar agora Rodrigo Oliveira. As informações do dono da casa nesse primeiro Grenal. As informações do Inter, seu Rodrigo.
O Inter dá atenção especial à bola aérea para o Grenal deste domingo pela final do Gauchão. Um ponto forte da equipe e ao mesmo tempo um ponto de dificuldade do adversário. Além da alta estatura dos jogadores colorados, a aposta nos cruzamentos do lateral Rodinei. Dos 7 gols de bola aérea marcados pelo Inter na temporada, em 5, os cruzamentos foram feitos por Rodinei. Existe uma dúvida na zaga. Zé Gabriel é o titular ao lado de Vitor Cuesta, mas, a exemplo do último clássico, é possível que Lucas Ribeiro ganhe a vaga por ser mais alto, 1,90m, e especialista na bola aérea, que também é uma virtude do Grêmio. No setor ofensivo, a tendência é pela utilização de Praxedes no meio-campo, com Maurício e Palácios sendo utilizados nas pontas. O provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes, Maurício, Thiago Galhardo e Palácios. O Inter faz uma blindagem em relação à situação na Libertadores da América. O discurso de direção e jogadores é de foco apenas no Grenal. O lateral direito Rodinei foi questionado hoje sobre a derrota para o Táchira, a derrota do Always Ready para o Olímpia, que deixou o Inter, de certa forma, numa situação complicada. Rodinei disse que o foco é apenas no Grenal. No entanto, a situação é a seguinte: se o Inter vencer o Olímpia na próxima quinta-feira, estará virtualmente classificado para as oitavas de final. Se empatar com o Olímpia, ainda assim dependerá apenas de uma vitória em casa contra o Always Ready para se classificar. O problema é se o Internacional perde para o Olímpia fora de casa e, ao mesmo tempo, o Deportivo Táchira vence em casa o Always Ready. Neste cenário, Olímpia e Táchira ficariam na liderança com 9 pontos, com Inter e Always Ready com 6 pontos. Neste caso, neste cenário, Olímpia e Táchira poderiam fazer um jogo de compadres na última rodada que eliminaria o Inter, mesmo que o Inter goleasse o Always Ready. Por isso, a ordem é vencer o Olímpia na quinta-feira, mas, como disse, o foco neste jogo será apenas depois da final do jogo de ida da final do Gauchão contra o Grêmio. Com as informações do Inter, Rodrigo Oliveira.
Muito bem, Rodrigo Oliveira destacando o Internacional aqui no Show. Dupla Grenal, Zé Alberto, sempre de estar imune. Bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade. Ferramentas de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Vamos com os destaques do Grêmio aqui no Show dos Esportes, chegando com Rafael Gomes.
O Grêmio tem uma dúvida para o Grenal 431 a ser realizado domingo 4 da tarde no Beira-Rio. Thiago Santos não treinou hoje no CT Luiz Carvalho, mas deve estar relacionado para a partida. Assim, caso ele não possa ser titular, Maicon ou Lucas Silva podem aparecer na equipe. No mais, equipe encaminhada com Breno no gol, Wanderson disputando vaga com Rafinha, Jeromel, Juan e Bruno Cortez, Darlan, Matheus Henrique, um terceiro homem, Thiago Santos, Lucas Silva ou Maicon, Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreirinha. O tricolor, aliás, que hoje viu dois dos seus jogadores serem convocados para a seleção olímpica. André Jardine chamou o goleiro Breno e o volante Matheus Henrique em amistosos que serão realizados entre o dia 31 de maio e 8 de junho. Amistosos ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol. A dupla gremista desfalca o time de Thiago Nunes nas partidas contra o Brasiliense na Copa do Brasil, jogo de ida na Arena, e segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Douglas Costa divulgou hoje uma foto na sua rede social vestindo a camisa do Grêmio. O tricolor se reuniu hoje pela manhã. Gabriel Vieira, advogado do Grêmio, Thales Simonato, advogado do jogador, e Júnior Mendonça foram os participantes da reunião com a Juve, que ainda não teve a liberação nem a assinatura do clube italiano. Afinal, amanhã tem um confronto decisivo contra a Inter de Milão. O próprio empresário do jogador divulgou nota pedindo calma à torcida do Grêmio, mas Douglas Costa quer jogar no Grêmio. Vazou, inclusive, uma foto vestindo o manto tricolor da atual temporada e já prepara um vídeo para a sua apresentação no seu novo time de volta a Porto Alegre. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes.
Grande Rafael Gomes, assim estamos passamos a limpa a dupla Grenal em antivéspera de clássico decisivo. Quem ficou para trás do gauchão foi a dupla Cajuma, nem por isso ela deixa de ter noticiário. Eduardo Costa, as notícias de Caxias do Sul.
O Juventude continua em busca de reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro. Os nomes mais recentes acertados pela direção alviverde são do futebol sul-americano. O atacante Fernando Pacheco, peruano, que chega por empréstimo do Fluminense, e o também atacante, mas colombiano, Edwin Mosquera, de 19 anos, que vem do Independiente Medellín, também por empréstimo até o final da temporada. A direção busca mais reforços para o setor ofensivo, visando a estreia na primeira divisão nacional, marcada para o dia 29 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Pelo lado do Caxias, começou a era Rafael Jacques. Ontem, a apresentação oficial e já a primeira atividade sob o seu comando. Quanto a reforços, o Caxias segue trabalhando, pois alguns jogadores já deixaram o elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro. O centroavante Michel, 31 anos, ex-São Luís e também com passagem pelo Caxias, já está em Caxias do Sul, já treinou hoje e será anunciado nos próximos dias como reforço do Caxias para a Série D do Campeonato Brasileiro. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Obrigado, Eduardo Costa. 8h28 é o Show dos Esportes nesta noite de sexta-feira. Daqui a pouco temos o debate com os nossos convidados especiais, Zé Alberto Andrade. Daqui a pouco vamos anunciá-los aqui no programa.
Deixa eu fazer uma correção aqui, porque eu fiz uma confusão e não quero que o ouvinte também se confunda. É, quando tu falaste do Campeonato Paulista, o jogo do Palmeiras está em andamento, eu disse, vai ser o adversário do São Paulo. Não, o São Paulo tu disse também, joga com a Ferroviária hoje. Não, o adversário do Palmeiras é o Corinthians, que ganhou de 4-1 da Inter de Limeira, e o clássico que vem aí não é com o São Paulo. O clássico que pode vir, se o Palmeiras passar, é contra o Corinthians, que ontem tomou uma tamancada na Copa Sul-Americana pro Peñarol, tomou 4-0, tá fora da competição, e essas informações, meu amigo Lucerinho, são do Placar Gaúcha, de Unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vamos acompanhar o Paulistão durante o show.
Ela vem chegando, Zé Alberto, a Olimpíada de Tóquio, e também ela vem chegando, Camila Nunes, pegando carona no Expresso Tóquio aqui no Show dos Esportes. Oi, Camila!
Os atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio começaram a receber a vacina contra a Covid-19 hoje. O judoca medalhista paralímpico Antônio Tenório foi o primeiro brasileiro a ser imunizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Horas depois, Ana Marcela Cunha puxou a fila dos atletas olímpicos ao receber a dose na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Também na capital carioca foram vacinados na sequência o remador paralímpico Michel Peçanha, a nadadora Larissa Oliveira, a velocista Rosângela Santos e Marcos da Almeida, do tiro com arco. O Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico pretendem vacinar 1.800 atletas e demais envolvidos no evento até a terça-feira que vem. A segunda dose vai ser aplicada dentro de 21 dias, que é o prazo recomendado pela Pfizer. O Expresso Tóquio, no Show dos Esportes, é para conhecer os programas de estágios e aprendizagem do CIE-RS.
Troquei tudo, Zé Alberto, porque no Hoje nos Esportes é a Camilinha Nunes. E achei que ela estava com a gente, mas é a Carol Freitas que veio com os destaques do Expresso Tóquio aqui no show, Cacá. A dupla Cacá. É. Uma vez tinha a dupla Zezé no show de bola, lembra?
No show de bola,
era exatamente. Zé Alberto e Lucianinho,
Pô, Lucianinho, tava vendo ouvindo aí a Carol, é o seguinte, né? Tu tens a vacina olímpica. Tu também foi vacina Pfizer, né?
A minha da Pfizer, é. 21 dias então, pra tomar a segunda dose.
É a mesma dos atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil que começaram a ser vacinados no dia de hoje.
Já tô contando os dias, assim, já. Uma semaninha já
passou.
O nosso
giro de informações, né?
É. Então, é o nosso giro sempre aqui no Show dos Esportes. E o nosso time já apresentado, Camila Nunes, Carol Freitas, Ismael Cavalheiro, Rafael Manito, Sérgio Altenhofen, Fernando Bortolin e Guilherme Vivian, o time da técnica. Vamos fazer um intervalo, mas vamos apresentar antes os nossos convidados, vamos ver se todos já estão na linha conosco. Um deles já está, estava até trocando mensagem com ele aqui, Gustavo Manhago, Manhagol, boa noite.
Boa noite, Lucianinho, boa noite, Zé Alberto, amigos do show. Chegou o Grenal do Gauchão decisivo. Já tivemos um no ano. Na verdade, tivemos dois no ano, né? Porque aquele do Brasileirão de dia 24 de janeiro, né? Já fez parte de 2021. Então, para mim, vamos pro terceiro Grenal do ano. Vamos ter o quarto logo ali. Depois mais dois, já serão seis. Quantos mais teremos em Copa do Brasil? Sul-Americana, será? Tomara que não tenhamos na Sul-Americana, né? Pelo menos mais dois além desse do Gauchão.
Eu quero ter o ano que vem da Recopa Sul-Americana.
Ah, isso é legal também, hein? Campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Exatamente. É uma possibilidade, Recopa Sul-Americana. Bom, deixa eu dar boa noite para Rafael Colin, o Barão da Madruga, já tá com a gente aí, Colin.
Tô sim, Luciano Périco, Manhagol, demais colegas que serão anunciados, ouvintes, e vamos nessa, debate mais do que especial aí sobre o Grenal 431, e pra mim não tem favorito.
Ah, já veio pra conversa o Rafael Collins, Zé Alberto.
Ah, não já veio favorito. Sim, já veio. É. E essa é a questão que todo mundo pergunta. A resposta, pra mim, é quase sempre a mesma. Senhor, deixa eu apresentar nosso outro convidado.
Claro, ia deixar pra ti o nosso convidado ilustre do debate da segunda. Que é da segunda, que às vezes é terça, que ia pinta na quinta e hoje na sexta.
Não, mas assim é que tem que ser, né? É, te lembra uma vez que o Celestino Valenzuela era o apresentador e o Domingo Sport Show foi no sábado. Fizeram o mesmo programa, na verdade, chamando, era uma programação especial, acho que até tinha Grenal de tarde, e a rádio, isso é anos 80, e a rádio pegou e puxou a programação normal de domingo, ela foi ao ar no sábado, então de manhã era o equivalente ao Domingo Sport Show, com o Celestino Valenzuela, saudoso Celestino, e depois seguiu a programação como seria num domingo normal. Acho que era Grenal, ou um evento importante do futebol na tarde. Mas eu disse que eu queria apresentar o nosso próximo convidado pelo seguinte, Luciano, ele chegou na rádio, e eu tô sedento, dá para contar nos dedos, assim, quantos minutos eu tive com ele no mesmo programa. Por isso, então, eu faço questão de ficar nesse Show dos Esportes, ainda mais próximo do grande Alex Bagé. Boa noite, Bagé.
Bom, muito boa noite, Zé. Cara, que honra, Lucianinho, Manhagol, Colin, toda a galera que está nos ouvindo. Sabe, Zé, que o rádio na vida da gente, né? A gente usa um clichê que o rádio é uma cachaça, né? Que o rádio, para quem começa a trabalhar com rádio, se apaixona e não larga mais. E a gente vê as carreiras aí com 30, 40, 50, 60 anos de carreira, às vezes, no rádio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma carreira que não é muito longa, cerca de uns 20 anos, e eu começo, como a maioria das pessoas, os jornalistas começam no rádio, fazendo rádio escuta, na época trabalhando na Rádio Guaíba. E um dos programas que eu ouvia, porque era justamente no período da noite, era o Show dos Esportes. Né? Então, falando lá de uma época que tinha o Pedro Ernesto como âncora, que tinha participação de tantos outros personagens, né? Num programa de tanto
tinha
tempo
um alemão,
no ar.
Tinha o Batata,
tinha
um
alemão, tinha
o Hugo
La Rock. Música, Hugo La Rock cantando. Era uma festa organizada.
Mas o bom era a produção.
A produção era muito boa nessa época. A produção era forte, cara.
Sempre foi. Continua, né? A produção continua muito forte. E ser apresentado numa atração aqui da Rádio Gaúcha pelo Zé Alberto Andrade, sabe, Zé, que eu já te falei isso pessoalmente, o Zé Lucianinho é uma referência para nós todos, referência de bom jornalismo, referência do jornalismo que ouve todos os lados, referência de um cara que sempre teve... hoje a gente ainda fez alguma coisa que o Zé entrou hoje no sala de redação para falar sobre as convocações da seleção olímpica e principal. Em determinado momento alguém disse assim, não, pois é, o fulano também gosta muito do Zé. Quem é que não gosta do Zé Roberto Andrade? Então, muito obrigado pela apresentação, prazer estar com vocês aqui.
Merece. Então estão apresentados, né, Lucianinho?
Todo mundo apresentado. Vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, vamos para o intervalo, 8h36, e a gente volta já para mergulhar nos assuntos, porque não são poucos deste Grenal aí, que é importante, que é decisivo, que vale título. O Inter está sob pressão? Sim ou não? O Grêmio vem com vantagem por ter vencido no meio da semana? Sim ou não? Vamos debater, vamos discutir aqui no show, que tem a KTO.com como parceiro. Intervalo, e a gente já volta, não sai daí.
A Santa Massa acaba de lançar os pães recheados da Turma da Mônica, com os personagens mais queridos do Brasil. O pão doce é no formato bolinha, recheado com doce de leite, ideal para sobremesas. E o pão de cebola é recheado com creme de cebola e vai muito bem na hora do lanche ou churrasco. A família toda vai adorar. Santa Massa e Turma da Mônica, os pães recheados mais divertidos do pedaço.
Imagine sua empresa economizar até 95% da conta de luz e energia. E o melhor, essa economia toda ficar no caixa, gerando mais negócios e aumentando os resultados da sua empresa. Pode ser no campo, pode ser na cidade, onde você estiver. A Espaço Luz estará junto com você. Acesse agora mesmo espaçoluzenergia.com.br e economize já. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
Se vacinar é seguro,
é eficaz.
É pra gente vencer o coronavírus.
Pra te proteger e proteger quem tu ama.
Pra construir um novo futuro.
Pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança.
Vacina é solução.
Vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar pra dias melhores.
E de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte-se a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio AGERT e Grupo RBS.
As melhores marcas da construção estão no mega de feirão de aniversário de Ferpan. Até o dia 16 de maio você pode aproveitar para abastecer sua loja com preços arrasadores e ainda concorrer a brindes e prêmios incríveis. É a oportunidade que você estava esperando para economizar e oferecer o melhor para seus clientes. Acesse agora mesmo www.deferpan.com.br ou compre através da central de vendas ou diretamente com seu representante.
O Movimento Unidos pela Vacina tem um recado para você. Para sua maior proteção contra a Covid, são necessárias duas doses da vacina. Se você já tomou a primeira, agora você deve tomar a segunda. A data que você deve tomar a segunda dose está no seu cartão de vacinação. E mesmo que você não possa ir no dia marcado, volte outro dia. Vacine-se. Só com as duas doses você estará realmente protegido. Unidos pela vacina, unidos pela segunda dose.
Estamos de volta, 8h40, show dos esportes na Gaúcha na noite desta sexta-feira, na parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Jogo rolando no Paulistão, segundo tempo, 0 Bragantino, 0 Palmeiras. Vale vaga na próxima fase aí, né, para saber quem vai ser o adversário do confronto ali do Corinthians. Então fique ligado, fique atento. E claro, unidos à casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, unidos com o Placar Gaúcha. Langiru alimentando gerações, né, sempre com arbitragem. Teremos Anderson Daronco no Grenal e no outro, Leandro Voaden, Zé Alberto, definidos aí os árbitros. O Jorge já falou, é o que temos de, né, de melhor. Não que os outros não sejam bons também, mas são os dois mais bem ranqueados aí da Federação Gaúcha de Futebol, que vão decidir aí, que vão apitar os dois clássicos decisivos.
Já vou vender meu peixinho, Lucianinho, que amanhã comigo com o Rafael Gomes teremos Anderson Daronco com uma das atrações do Show de Bola à Tarde, viu? Mas aquela entrevista para dar uma descontraída também, né? Véspera de Grenal não pode ser bicho papão para árbitro, para jornalista, nem para jogador que vai atuar em campo assim. Então vamos conversar numa boa com o Daron, que é um grande cara, um cara muito legal. E vamos preparar uma surpresa para ele assim, sabe? Vamos procurar um oráculo pro Daronco para ele se inspirar pro clássico Grenal. Fique ligado amanhã no Show de Bola.
Muito bem, então, nosso quórum tem José Alberto Andrade, que está comigo na apresentação, tem Gustavo Manhago, tem Alex Bagé e Rafael Collin. Eu quero começar por uma questão que Alex Bagé trouxe no Sala de Redação hoje, Bagé, de que o Thiago Santos está fora aí do Grenal. Claro que oficialmente não saiu aquela listinha, né, que o Grêmio vem divulgando aí dos relacionados, Bagé, mas eu tenho a impressão de que a ausência desse jogador vai fazer muita falta para o time do Ramires, para o time do Thiago Nunes, hein, Bagé?
Pois é, Alessandrinho, sabe que agora há pouco ainda eu estava buscando uma informação e até me passaram que ele será relacionado para o Grenal. Eu continuo com a informação anterior que ele teve um exame que diagnosticou lesão de grau 1 e isso automaticamente tira ele por pelo menos 10 dias, mais ou menos o prazo que vai acabar ficando fora o Jean-Pierre. É a informação que eu tenho. Acredito também que baseado
nessa... Não jogaria nem o outro, né, Bajá?
Possivelmente nem o outro, Maiago. Fica complicado até para o outro. Mas eu acredito que seja colocado ele também entre os relacionados até para alimentar um pouco mais desse mistério. O Grêmio perde muito com a saída desse jogador, né? Porque, por incrível que pareça, ele foi muito questionada.
Imagina
a chegada
dele.
Imagina
se a gente ouvir isso, Alex Bagé. Não digo nem de ti, porque tu não chegou a criticar a contratação
dele, mas...
porque eu lembro. Mas o torcedor do Grêmio, se a gente for olhar, daqui a pouco em rede social, se alguém lamentar, tem que ver o histórico do que o cara escreveu antes. Porque
não, mas
muita
é...
gente criticou, né? Muita gente.
Mas eu vou dizer que eu fui um dos caras que não imaginava a contratação dele, do Thiago. Por quê? Porque se falava do Rafael Carioca, ele mesmo falou de uma maneira muito transparente e penso que até inteligente. Na entrevista de apresentação dele, ele comentou isso. Perguntaram, pô, o torcedor tá criticando a tua chegada. Ele disse, ah, mas eu compreendo o torcedor. Tava se falando aí em vários outros nomes de maior relevância no futebol e o torcedor não esperava que chegasse um jogador como eu e tal. Mas ele entrou e ele encaixou esse novo jeito do Grêmio, né? Porque o Grêmio não tá mais dando espetáculo. O Grêmio não é mais o tic-tac. O Grêmio agora é a transição em alta velocidade. É esse time um pouco mais pisando dentro do campo do adversário, e ele vai fazer falta. A informação que me passaram agora é essa, que ele seria relacionado, mas que seria muito mais pelo mistério, porque eu ainda tenho essa informação da lesão grau 1 nele.
É, pois é, agora, pessoal, essa é a questão, né, de como o Grêmio vai montar esse time a partir dessa situação, né, Zé?
Deixa eu só fazer um parênteses no que o Bragé falou agora do Grêmio, não é o tic-tac. Eu não sei se eu não andava prestando atenção no Grêmio, mas o jogo de ontem teve alguns momentos em que eu vi o Grêmio trocando passes em curto espaço com uma velocidade que eu não estava mais vendo. É. E isso aí me lembrou os treinos que a gente ainda podia ver, especialmente nos tempos do Roger Machado. Não é nem nos tempos do Renato. A metodologia de treinos com o Renato e com o Alexandre Mendes, ela mudou. O Grêmio cresceu, o Grêmio foi campeão da América, o Grêmio teve uma ascendência depois do Roger, que é inegável. Mas daí a gente começou a não ver mais treino, mesmo antes da pandemia. Na administração do Renato, aquilo não era treinado. O Grêmio treinava outras valências, outras... E buscava e conseguia resultados. Não estou aqui nem contestando. Para mim, a era Renato é um negócio espetacular na vida do Grêmio e dele, Renato, como treinador. Só que ontem eu vi isso muito claramente, porque o adversário era um pouco melhor do que a média. Eu vi isso novamente. Então eu acho que aí está uma das principais mudanças, por enquanto, positivas do Thiago Nunes.
O Grêmio tinha dado uma estagnada, né, gente? Vamos combinar, né? O Renato tem um trabalho excelente, vitorioso, enfim. Mas o Grêmio tinha travado num processo, né? O time não parecia que não ia evoluir mais do que aquilo ali que tinha feito, entendeu? Os adversários já sabiam exatamente o jeito do Grêmio jogar, não tinha nenhum tipo de surpresa. Então, o Grêmio estava muito repetitivo. E eu acho que a gente vai ver, então, a partir de agora, essas mudanças e, claro, o Grêmio tentando buscar uma forma diferente de atuar, né? Para me dizer, isso é o que está se desenhando. Ainda é um começo de trabalho do Thiago Nunes, mas passa essa impressão, né?
Eu achei, não sei o que o Bagé pensa, Colin também, mas Zé Alberto, que ontem foi a melhor atuação do Grêmio com o Thiago Nunes desde que ele chegou, assim. Pelo nível do adversário, que também não é essa oitava maravilha do mundo, mas é um time argentino que recentemente foi vice-campeão desta mesma Copa Sul-Americana, né? Que estava disputando então a competição como um time que conhece o torneio. O Grêmio, ele praticamente não correu riscos e o Grêmio foi sempre muito vertical. E uma coisa importante, hein? O Grêmio está correndo mais. Está correndo mais o Grêmio. Está marcando mais a saída de bola, marcando mais em cima. E a saída está sendo bem mais rápida do que antes, menos para trás, mais para frente, com velocidade.
Voltou a competição, né, Manhã?
Voltou a competição, foi o que eu acho.
É, tu pega o Heverson Pimentel, que é o preparador físico que chegou para o Grêmio, quando a gente fala dos dois últimos anos, 19, das duas últimas temporadas, né, 19 e 20, do Bragantino, a gente vai lembrar do Claudinho jogando muita bola, tanto na Série B quanto na Série A, e principalmente da intensidade desse time do Bragantino, que era a proposta também desse preparador físico, que é jovem, né, que não tem nem 40 anos, e que ele chegou, e sabe que eu consultei até, eu tenho um sobrinho que é fisiologista e preparador físico, que trabalha no Cerro Porteño já há alguns anos, e passou também pela seleção paraguaia, e eu perguntei pro Bruno, e ele sempre dizia, olha tio, leva aí entre 35, 45 dias para que essa resposta da mudança fisiológica possa começar a aparecer na prática, e começou. O estilo desse Grêmio do Thiago Nunes é justamente nesse período já da transição desse novo trabalho físico. Então, acho que uma coisa está linkada à outra. E ele está sendo objetivo, né, senhores? Ele não é mais a da firula. Tem um grande momento hoje do Rafinha, que joga uma barbaridade. Tem um grande momento do Ferreira, que virou um protagonista, que ocupa vários espaços, que quando está sendo marcado pela esquerda, vai lá para a direita. Então, é um Grêmio que não está essa maravilha toda que ainda pode render, mas é um Grêmio muito mais objetivo nesses primeiros jogos do Thiago Nunes.
Bom, mas vamos trabalhar com a questão do Thiago Santos fora, gente. O que, que dá para projetar? Realmente o Lucas Silva é a opção, Colin, mais objetiva, mais clara, mais direta para fazer essa alteração? Ou daqui a pouco bota o Maicon, tendo Darlan e Matheus Henrique? Como é que pode proceder o Thiago aí nessa execução aí, Colin?
É uma baita questão, Lucianinho. Bom, grau 1... e correndo contra o tempo aí para dois dias, é impossível ir para campo, tá? Então, assim,
é o caso do Jean-Pierre, até para lembrar, né? Recentemente teve esse tipo de lesão, grau 1, né, Bagé? Então, não voltou ainda, pode, lesão quem sabe, parecida. Voltar,
acho,
né?
Que o Patrick no Inter também, não é?
Também.
Não é
mesmo? Também. A reação do Patrick foi muito parecida com a do Thiago ontem, no jogo, de ficar passando a mão na perna, enfim, aconteceu a mesma coisa,
e
né?
E o Patrick vai dar em torno de 10 dias, então eu também tô tirando o Patrick do Grenal, sabe? Por causa dessa corrida contra o tempo, contra a lesão. Tá, mas sobre Thiago Santos, é uma discussão bem interessante, porque pô, a experiência do Maicon em Grenal é um negócio espetacular, assim, um currículo, né? Se é que a gente pode chamar assim, bem bacana dele em clássicos. Isso conta, a experiência e tal. Mas a gente sabe que para a dinâmica que exige um clássico, né, intensidade... O Maicon vai jogar um tempo e já vai ser uma substituição certa. Então é melhor ter o Maicon no banco e contar também com a experiência dele no decorrer da partida, com a técnica principalmente, e começar com alguém que faça a figura do Thiago Santos, já que esse é o novo jeito do Grêmio jogar.
Mas é o Lucas Silva, né?
É, então é Lucas Silva, o Bagé, mesmo que alguns torcedores...
Não, mas aí pensem... que tá. É que a minha dúvida, Colin, era se o Maicon poder, por tudo que o Maicon representa para o Grenal, né, e é um jogo à parte, e por se tratar de uma final, a minha dúvida ficaria entre Maicon e Darlan, porque o Matheus Henrique está no jogo, o Lucas Silva herda a vaga do Thiago Santos. Então, para mim, a dúvida poderia ser ali, nessa vaga que seria do Jean-Pierre, que também não tem condição, né?
Sim. Então, assim, resumindo, para mim é Lucas Silva no lugar do Thiago Santos, Matheus Henrique... E aí, Darlan, e com os mesmos argumentos que eu coloquei há pouco, o Maicon espera, e aí depois o Thiago Nunes vê se o Maicon vai entrar ao lado do Mateuzinho, com o Darlan, porque aí ele vai ter três jogadores que com ele mesmo em 6 jogos como treinador, Thiago Nunes, os 3 já fizeram a função do meia centralizado. O Maicon já fez em 2 jogos que eu vi, que ele entrou e fez o meia centralizado. O Matheus Henrique no último jogo agora foi meia centralizado. E o Darlan já foi meia centralizado. E outra, eles estão tão sincronizados com o Thiago Nunes, com o que o Thiago Nunes tem pedido, que eles revezam no decorrer da partida. Eles se olham e 2 voltam para marcar um pouco mais e ser os volantes, e 1 fica mais à frente. E assim eles vão girando e estão sempre próximos. Inclusive, esse é um dos bons momentos do Thiago Nunes no Grêmio até agora, é esse revezamento que ele está fazendo na função do meia centralizado de ofício, que o Grêmio não tem, mas com esses jogadores eles acabam dando conta do recado, pelo menos até o momento.
Pois é, mas aí eu acho que tem uma facilidade para o Thiago Nunes, nesse caso, é o seguinte, que é uma facilidade de orientação. Ele chegar para o Lucas Silva e dizer assim: ô Lucas, tu viste o que o Thiago Santos fez do teu lado ontem, eu vinha fazendo. Faz parecido ou faz igual e está resolvido o primeiro problema. O modelo que o Lucas Silva precisa desempenhar, e ele ontem até jogou do lado do Thiago boa parte do jogo, mas é aquele modelo ali. No tempo do Renato, essa era uma dificuldade que o Grêmio tinha, pela falta de jogadores daquela posição que jogassem como o Thiago. Não tinha modelo para. O Lucas Silva não podia dizer: ó, joga como o Maicon, jamais vai jogar. É, joga como. Porque os outros volantes não eram primeiros volantes. A última vez, me corrija se eu estiver errado, a última vez que o Grêmio teve um volante parecido com o Lucas Silva foi quando o Michel foi volante. De lá pra cá, o Grêmio foi andando em roda e não conseguiu. O Jailson era diferente do Lucas Silva, pela capacidade de chegada na frente, o vigor que ele tinha. Então, não tinha modelo. O Lucas Silva não tinha como jogar parecido com ninguém. Agora não. Agora o Thiago Nunes pode dizer: ó, joga como o Thiago Santos, que aquele ali é o modelo que eu quero e que vem dando resultado. E o Darlan bota no meio.
Eu concordo com o Zé. Eu acho que o Lucas Silva, vamos lembrar aquele jogo contra o São Paulo, onde eu acho que ele exerceu uma função, ele foi melhor daquele jogo, né, da Copa do Brasil. Eu tenho a impressão de que ele pode fazer isso no Grenal. Uma questão que eu coloco com relação ao Maicon, a gente sabe da qualidade do Maicon. O Maicon joga demais. Só que a intensidade daqui a pouco que o Grenal vai exigir, eu não sei quanto tempo o Maicon pode daqui a pouco entregar aquilo que o time vai precisar. Essa é a questão, né? Eu não sei se daqui a pouco ele entrando no transcorrer do jogo seja melhor do que ele começar como titular.
Ele entrega, mas ele vai entregar por um período.
É isso, né, Corey? Mas a gente não sabe período, quanto é esse período, né?
Eu acho que um tempo, ou de 30 minutos a um tempo. Eu acho que essa é a intensidade que o Maicon consegue dar, e aí dá em alto nível.
É. Eu acho que ele vai com o Darlan e o Maicon no banco.
Eu acho que é a melhor alternativa amanhã, pra te dizer
eu
isso.
Eu acho. Porque o Lucas Silva vai ser, sim, o volantão na frente da defesa ali, e o Matheus Henrique e o Darlan. E aí o Maicon fica para um segundo tempo aí, conforme for o andamento da partida, até para dar mais uma cadenciada, né? Teoricamente, né, o Grêmio jogando a primeira fora pode, né, estar contente com o empate, aí decidir em casa na outra semana, né? Historicamente, o Grêmio tem um desempenho melhor, né, contra o Inter na Arena. Então, eu acho que ele vai começar aí levando na boa, e se precisar, o Maicon entra no segundo tempo e vai com o Darlan e Lucas Silva.
Mas sabe, gente, a gente falou na madrugada ontem, né, Colin? Eu, tu e o Maiago estávamos no debate junto com o Debona, que hoje fugiu, não apareceu o Debona, né, o Colin?
Não
veio hoje, pipocou. E o seguinte, uma coisa que eu falei, e eu queria que vocês analisassem também, é o seguinte: eu acho que o Grêmio e o Inter também, nenhum dos dois vai se arriscar tanto assim no primeiro jogo, né? Sabendo que tem um outro Grenal semana que vem. Eu acho que o início, pelo menos, do clássico, ele vai ser muito, muito travado, muito de muita calma dos dois lados. É a impressão que eu tenho. Eu não imagino que os dois vão arriscar tanto assim nesse primeiro jogo, sabendo que tem um jogo de volta, que não tem saldo qualificado, enfim, uma série de coisas aí que o Grenal acaba envolvendo.
Eu vejo mais por parte do Grêmio, Zé.
Não sei, o placar da KTO daqui a pouco vai chegar à conclusão parecida com essa do Lucianinho.
Igualmente para os dois times, é que eu vejo mais pelo lado do Grêmio essa cautela, para depois, né, ver se parte mais para cima na arena. E o Inter, pela pressão que está sofrendo, o Inter em algum momento ele vai ter que mostrar algo no Beira-Rio, vai ter que dar as cartas, vai ter que se atirar, vai ter que... O empate para o Inter não é bom, eu acho que não é bom. mesmo que depois não tenha torcida na arena. É pela pressão já que existe em torno desse trabalho.
De não
em torno
ganhar,
do...
né?
É, em torno de não, de ganhar, não ganhar do histórico. Grenal, caso, né? Isso. Então, a partir daí, eu acho que o Inter é que em algum momento tem que se atirar mais. E o Grêmio vai jogar com isso. Vai, talvez, esperar em algum momento, porque o Grêmio também tem um contra-ataque muito forte. Não só a proposição de jogo do Grêmio é boa, mas o contra-ataque também é bom. E tem um cara que está sendo altamente decisivo em gols e em assistências, que se chama Ferreirinha.
A gente vai ter uns duelos interessantes nesse Grenal aí, né? Hoje até deu entrevista à tarde o Rodinei, que tudo indica está de saída do Inter, contra o Ferreira. Se o Rodinei é o cara que está dando um monte de assistências, enfim, está sendo efetivo na frente, ele vai ter como rival o Ferreira para marcar.
É, contra veneno. Mas aí, Lucianinho, em cima disso que eu acredito que jogue, mas é só acreditódromo, eu não tenho essa informação. Mas eu acredito que jogue o Cortez, justamente porque o Cortez é mais marcador do que o Diogo Barbosa. É, pelo que o Thiago Nunes vem fazendo, ele ensaia muito nos jogos teoricamente mais complicados. Eu sei que ele fez diferente agora contra o Lanús, talvez por estar jogando em casa, não sei. Eu escalarei o Diogo Barbosa, mas eu tenho um quê ainda que o Thiago Nunes vai optar pelo Bruno Cortez na lateral.
É que a gente não sabe, né, Bagé, exatamente o que o Ramírez vai colocar do lado direito. Não se sabe exatamente, né?
É, talvez fosse bom colocar o Cortez, eu acho, que se jogasse o Yuri Alberto ali. Porque se jogar Marcos Guilherme, Caio Vidal ou Maurício, bota o Diogo Barbosa e o Ferreira e vai para cima para deixar o Rodinei lá atrás.
Mas se for o Palacios?
Também. Palácio também não tá jogando nada.
Eu tô achando que ele, Ramírez, vai usar o Marcos Guilherme pela justificativa, entre aspas, Zé Alberto, de que o próprio Abel usou naquele jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense, para dar uma trancada ali, porque não tem, tu é obrigado a duplar o Ferreira. Tu tem que botar um cara em cima dele, porque ele é o cara do improviso, do drible fácil, e um na sobra, porque ele é o protagonista do Grêmio hoje. A principal alternativa de saída do Grêmio, e o diferencial do Ferreira em relação ao Everton Cebolinha e do PP, o Everton Cebolinha e o PP eram jogadores que esperavam essa bola, né? O Everton gostava que ela fosse passada no pé, o PP preferia que ela fosse passada na frente, para ele poder buscar a profundidade. O Ferreira não espera esses dois lances. O Ferreira volta lá atrás em determinados momentos e constrói essa jogada carregando a bola. Então, eu acredito que ele vai ser muito acionado. E imagino também que, por mais óbvio que possa parecer, seja a grande preocupação do Ramírez.
Tem um agravante do Inter também, né? O Inter não tem o volante, aquele que dá a cobertura direta aquele que se anula praticamente dando a cobertura pro lateral. E mais do que isso, se passar do lateral, o zagueiro não dá a cobertura que o lateral muitas vezes precisa, até pelo fato da maneira de jogar e do zagueiro ser um jogador oriundo do meio campo e cuja marcação não é o mais forte.
É, e o Thiago Nunes, ele tem falado muito na figura do Diego Souza, como um Diego Souza não apenas mais aquele centroavante isolado. O Diego Souza, que tem a capacidade de fazer o pivô, fazer a jogada da parede, saindo um pouco da área, quando o Grêmio tem a bola, e quando o Grêmio não tem a bola, ele já está muito próximo da área. E eu estou destacando isso porque o Inter gosta de fazer, por vezes, essa jogada em que vai no volante, que vai no zagueiro, que vai no goleiro, e o Grêmio não vai dar esse espaço.
Agora cabe uma reflexão sobre caso aconteça a utilização do Marcos Guilherme, e aí vai ser uma repetição de outros jogos na utilização desse jogador, e que deixa o torcedor do Inter chateado, aquela história, sai a escalação uma hora antes, o torcedor tá indignado. Hora certa, né?
O seguinte, vamos voltar nesse ponto aí, Colin. A ficha 1 é tua, depois da hora certa, pra gente tratar Marcos Guilherme, se eles tiveram ou não aí no Grenal. A gente já volta, é o Show dos Esportes, não sai daí.
É de cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. A aplicação da segunda dose da Coronavac no fim de semana em Porto Alegre ocorre para pessoas a partir dos 66 anos. Novo modelo de gestão da pandemia no estado, que entra em vigor no domingo, terá 3 níveis de risco e dará mais autonomia às prefeituras. Com decisão do Supremo, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ficar em silêncio durante depoimento na CPI da Covid. Há 17 dias do fim do prazo, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. céu limpo com tempo seco em Porto Alegre. Agora faz 13 graus. O final de semana será de tempo firme com céu aberto e manhãs geladas no Rio Grande do Sul. No sábado, áreas como a Campanha, Serra, regiões Central e Sul podem amanhecer com geada e mínimas entre 0 e 2 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Agentes da EPTC se deslocam para atender um acidente na João de Oliveira Remião, na altura da parada 9A. Há um pouco de lentidão na região. Nas demais vias da capital, o trânsito flui bem, sem maiores transtornos aos motoristas. Nas principais estradas da região metropolitana, o movimento é tranquilo nesta noite. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em GZH.
Quadro de saúde de Bruno Covas é irreversível.
Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, divulgado pela assessoria do prefeito licenciado de São Paulo, o quadro clínico de Bruno Covas é considerado irreversível pela equipe médica. Ele está internado desde o dia 2 de maio para o tratamento do câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e no fígado. Na semana passada, após sessões de imunoterapia, Covas passou também por sessões de radioterapia para ajudar a conter um sangramento na cárdia detectado em um exame. Neste momento, segundo a equipe, o prefeito está recebendo analgésicos e sedativos e encontra-se no quarto, acompanhado de seus familiares. De Brasília, Débora Cademartori.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira a 38.320.424, o equivalente a 18,10% da população total. Nas últimas 24 horas, 576.067 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. Dos mais de 38 milhões vacinados, 18.991.882 receberam a segunda dose, o que representa 8,97% da população com esquema vacinal completo contra o coronavírus. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou a sua população, com 23,47% dos habitantes tendo recebido ao menos a primeira dose. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Nesse mês, passe na Audi Top Car e aproveite as condições exclusivas. Audi A4 Prestige, por R$ 229.990. Bônus especial no seu carro usado. E ainda, novo Audi Q3 Prestige, por R$ 210.990. Bônus especial no seu carro usado. Visite nossas concessionárias em Porto Alegre e Caxias e faça um test drive.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1º de fevereiro de 1984.
A Rádio Gaúcha S.A. nessa capital, prezados senhores, se me dá presente para solicitar minha demissão do quadro de funcionários dessa prestigiosa empresa e organização, inclusive com dispensa do aviso prévio legal. Tal decisão, que decorre tão somente de problemas de saúde, é para mim bastante penosa, embora necessária, especialmente pelas inúmeras atenções e gentilezas de que fui alvo durante os cerca de 10 anos de vinculação. Igualmente, não posso deixar de consignar nessa ocasião meus agradecimentos e perene admiração pela forma carinhosa que cercou esse vínculo, especialmente de parte da direção da RBS, onde se destaca a impressionante figura cuja amizade pessoal muito me honra e enlaidece, do senhor Maurício Sirotsky Sobrinho, Osvaldo Azarini Rola.
Eternamente grato por tudo que eu recebi aqui dos senhores e pela convivência que tive a oportunidade de ter, como já disse.
E saibam que aí estará um ouvinte mais convinte, um crítico do programa e um dos que mais enobreceu esse programa.
Faltam 31 dias para os 50 anos do Sala de Redação.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até
até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero!
Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site querokero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora,
é só nas lojas Quero, Quero.
Os nossos sábados aqui na Gaúcha são mais leves.
Olha que maravilha, adorei.
Pois é, em Porto Alegre.
Claro, a informação não para, mas também tem muitas outras atrações.
Que bolaço!
Tá de mole. Tô melhorando, tô ensaiando.
Porque o fim de semana é super.
É show.
Aqui na Gaúcha.
Um beijo a todos vocês, ouvintes, e um lindo sábado.
Luciano Périco e José Alberto Andrade.
É, nesta sexta-feira, 9h07, é o show de volta. Sempre na parceria de KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá, Zé Alberto, para dar uma brincada.
Deixa comigo.
Vai lá.
Vou me registrar sim, Lucianinho. Já falamos do nosso esporte total aqui, Lucianinho?
Já citei antes a Jardine e a Facta, mas sempre é bom citar de novo.
Não, Jardine Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. E a Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco com a Facta. O telefone, esse é que é importante, 3021-7833.
Aliás, a Facta, aqui, a Facta que patrocina vários times do interior do estado. Vários e vários times patrocinados pela Facta. Abraço pro Everson aí.
Tá sendo legal, não sabia, Bagé. Baita informação aí. Legal, parabéns à turma da Facta aí. Da força aí pro futebol do interior. A KTO também tá investindo bastante no esporte, enfim, no basquete. Verdade. E eu tô vendo, eu não tô com a imagem aqui, eu tô
o
só
o Esquiva Falcão agora, né? Boxeador olímpico brasileiro, tá sendo patrocinado também.
Tá na capa da KTO, inclusive. Teve gol do Palmeiras, né? Porque tinha uns cadeadinhos aqui na KTO, agora apareceu aqui pra mim, ó, 1-0 Palmeiras, em cima do Bragantino.
Gol do Rony.
Gol do Rony, eu tô sem a imagem aqui, mas na KTO já mudou aqui. Ah, eu acho que tá dando a lógica, eu tava achando que o Palmeiras até demorou pra fazer esse gol, né?
É, o Bragantino fez melhor campanha, por isso tá jogando em casa, né, jogo único, mas o Palmeiras é muito mais time, né, muito mais time,
passados.
Tá em cima...
Passados algumas semanas, meses já, eu fico pensando, eu vendo o Palmeiras com o Rony fazendo gol, o Rafael Veiga sendo o jogador que hoje até teve gente reclamando que veio o Everton Ribeiro para a seleção, o Rafael Veiga não foi. É, teve outro dia o Palmeiras jogou com o time reserva, o Gustavo Scarpa meteu uma bucha lá de longe. Será que era verdade? Aqui ninguém negou, a verdade é essa, ninguém negou que o Palmeiras aceitava trocar esses três jogadores e mais o vínculo definitivo do Diogo Barbosa pelo Jean-Pierre.
É, não sei, Zé. Era muita
é que ninguém
coisa,
negou, né? Lucianinho. É que ninguém negou
isso
aí. Parece
que era verdade.
É exatamente. Ninguém, o salário.
Quem
os salários eram muito altos.
Romildo, né?
Isso. E no que, aliás, eu não condeno na época, não condenei. E hoje, claro, só houve esse revés de expectativa. Mas eu fico pensando assim, que oferta que o Palmeiras fez, hein?
Mas era pelo valor de mercado estipulado naquele momento, né? De uma possível proposta, interesse fora do Brasil. Aliás, tem uma situação, a gente está falando muito aí do Ferreira. O Ferreira é empresariado pelo Pablo Bueno, né? Que é o mesmo empresário do TT. E aí eu faço até, às vezes a gente critica, né? Então acho que quando cabe um elogio não tem problema que a gente faça. Eu tô por ver um cara que acreditou tanto no TT e no próprio Ferreira quanto o Pablo Bueno. E por que eu tô citando isso, senhores? Porque esse imbróglio jurídico que aconteceu para a renovação do Ferreira, o Grêmio cedeu de um lado, o staff cedeu de outro. Moral da história, tem uma multa rescisória aproximada de 8 milhões de euros. Que convenhamos, para prospecção que se tem do Ferreira e para o mercado europeu, é troco. Então, daqui a pouco, o Grêmio, para mexer nisso, vai ter que tentar prorrogar. E para prorrogar esse contrato, aí interfere questão salarial, de luvas. Não estou trazendo um problema no momento de Grenal, mas futuramente, num futuro bem próximo, o Grêmio vai ter que repensar isso, porque está muito fácil tirar o Ferreira do Grêmio hoje.
Yeah. Olha, foi um negócio que se arrastou, né? Inclusive, muito tempo.
E quatro
foi
ruim pro Ferreira, acho, né, Lucianinho?
E foi ruim pro Ferreira, né, Manhago? Imagina foi, só que ele já podia estar tá produzindo nesse período todo, né?
O Ferreira, será que não estaria na frente do PP, hein? Se tivesse jogado lá no início, né? Ficou quatro meses fora. E aí o PP cresceu na substituição ao Everton.
Eu fico,
né,
imaginando o PP nesse momento. Eu sei que a bola é do Colin na sequência do assunto que a gente deixou pendente antes das nove. Mas imagina o PP hoje, saiu a lista da seleção olímpica. Tá fora.
Tá fora.
Ele no Grêmio,
olha,
depois,
o PP, vou te dizer,
ele não jogou
o
mais.
Tá fora, o PP tá fora da Olimpíada.
Pois é,
Zé,
então,
dizer
como
agora
é que tá a cabeça deles, Zé? Eu fico imaginando. Porque ele tinha uma titularidade no Grêmio.
E tinha ido bem no pré-olímpico, né?
Tinha ido bem no pré-olímpico. Ele vai para Portugal, tá definido isso. Mas ele não tá jogando. Ele tá fora do circuito.
Porque esta foi a última convocação antes da convocação da Olimpíada. E o PP, para a convocação da Olimpíada, faz o cálculo. Ele vai chegar em... Ele não vai ter jogado, talvez, até pelo Futebol Clube do Porto. Ele vai chegar em Portugal, fazer a pré-temporada e a Olimpíada vai começar. A Olimpíada começa no final de julho. Então, ele vai em junho, tem um mês lá para trabalhar, para se apresentar. Então, é uma situação chata, porque o PP a gente torce por ele. Agora, o PP... Eu julgo que o PP foi um pouco prejudicado pela maneira como ele foi usado. O PP, ele se desgastou fisicamente demais, e a gente já chegou à conclusão que o Grêmio tinha um problema de preparação física, e quase que inexplicavelmente, vocês lembram que o PP jogava todas as partidas? Ele se exauriu fisicamente, passou a jogar menos, e tem, claro, o componente mental, ele estava sendo transferido, mas eu não costumo achar que isso aí seja o fato definitivo. Eu acho que o PP, ele perdeu o futebol primeiro por uma questão física e depois não achou mais.
Mas o Renato falava muito que ele pedia para jogar também, né?
Bom, mas então... quando o técnico vê que isso aí vai prejudicar, tem que barrar, diz, ó, muito bem, tu quer jogar? Legal, então vai jogar videogame.
É, eu acho que no fim essa questão da permanência dele, do jeito que ficou, não, acabou não sendo bom pro Grêmio. O Grêmio não conseguiu utilizar o jogador da melhor forma e foi ruim pro PP também, né? Acho que pros dois lados acabou não sendo um bom negócio. O Grêmio que não teve jogador a pleno e o próprio jogador que perdeu o espaço e tá fora, né? Como a gente tá vendo, de uma possibilidade de jogar a Olimpíada. Mas Colin, a bola era tua antes do intervalo, 9:13. Marcos Guilherme era teu assunto. Vamos retomar aí, Colin.
A gente discute muito a questão do Marcos Guilherme. Eu só queria acrescentar mais uma questão aí, que é a seguinte. O Inter demorou um tempo para sair desse futebol reativo que ele jogou nos últimos anos. É, especialmente com o Odair, né? Que não, ele fez aquele jeito lá do tripé, lá com... Como é que era? Dourado, Edenilson e Patrick, né? Era o tripé que sustentava todo o trabalho do Odair, mas era muito no futebol reativo. E aí vem o Ramires e tal. Parece que o Inter não se desgrudou totalmente desse negócio do futebol reativo, assim, porque a ideia do Ramires não é ser reativo. Só que quando ele usa Marcos Guilherme na direita, com o argumento de que ele é muito bom na marcação, de que ele cumpre funções táticas... Parece que é um tiro no pé em relação à ideia que ele quer propor no Inter. Solta mais o time, deixa o time mais à vontade com alguém. Por que não um Yuri Alberto? Sabe? Eu acho que dá para fazer isso aí. Marcar, tu convence o atleta a se dedicar um pouco mais. Ó, vai ter o Diogo Barbosa, tu acompanha ele e tal. Mas também não deixa de fazer tuas jogadas de ataque. Ele deve orientar isso pro Marcos Guilherme também, só que o Marcos Guilherme a gente sabe que ele esbarra nas dificuldades técnicas dele. E a fase ruim, né, que ele não tá legal. Mas o Inter, ele não se desprendeu totalmente desse futebol, assim, de ter que marcar, e em vez de poder soltar um pouco mais a equipe, né? Só isso que eu queria acrescentar aí em relação à utilização do Marcos Guilherme.
Tem impressão, companheiros, que o Ramires, pro bem do Marcos Guilherme, pro bem dele também, não deveria escalar esse jogador, porque, vamos combinar, se o Inter não tiver um bom resultado no Grenal, e é possível, né? O Grenal é o jogo mais difícil que o Inter vai ter aí nessa sequência, ou até que teve até agora.
Ele tá rotulado, né, Lucianinho?
É,
ele
então,
já assim, tem um rótulo, né?
Daí tu imagina se daqui a pouco ele bota o Marcos Guilherme e o Inter perde o Grenal. Como é que fica essa situação? Fica quase insustentável pro jogador, né?
eu concordo e acho que o Inter tem que começar a lançar mão do Palacios. Ele foi contratado para ser titular.
É.
Ele foi contratado como jogador de seleção e agora tem que provar, tem que... Ah, tá com saudade do filho, é um cara jovem, com o filho ficou no Chile, pô... Mas essa é a hora de funcionar o técnico. O técnico não é só o orientador, o cara aquele que desenha esquema tático, não. O técnico é aquele que vai pro vestiário e conversa, olha, fica frio, teu filho tá bem, ele vai melhorar ainda se tu jogar bem.
Sabe? Blinda, né?
Isso é um técnico. Muitas vezes a gente vê, ah, não, mas esse cara é defasado, é um técnico... O exemplo que eu sempre uso, pelo menos na minha concepção bem modesta, eu sei que muita gente diverge disso. Eu vejo, por exemplo, o Marcelo Bielsa. Ele é um gênio do futebol. Um gênio da academia do futebol, da sapiência. Mas o Bielsa tem imensas dificuldades de se completar. Tanto que ele não tem títulos do nível que a carreira dele, que a grandeza dele como gênio. Isso aí falta. O técnico tem que se completar. O Filipão é assim. O Tite é assim. Para usar os exemplos aqui nossos.
Aí sabe? É que tá, Zé. Sabe que esse parênteses que tu abre, é por isso que eu tenho muito cuidado quando vai se falar assim de um Luxemburgo, vai se falar de um Filipão... Se fala de um Tite, o Tite até nem tanto porque ele está na seleção de um mano, e aí se diz assim, mas esses são caras ultrapassados, o próprio Abel, quando voltou para o Inter, cara, ultrapassado campeão não existe. Então, sabe, ninguém ganha.
Concordo contigo.
Lá em Bagé se diz assim, ó, Zé Mané não ganha título, Zé Mané sempre é azarado, Zé Mané não tem sorte, quem tem sorte é o cara talentoso, o trabalhador. Sabe, um multicampeão ele não pode ficar ultrapassado então, e continuar ganhando.
Eu vou lembrar um negócio, um cara que não é que foi injustiçado, não, ele foi louvado enquanto pô, um amigo nosso, o técnico do maior título do Grêmio, uma baita saudade que é Valdir Espinosa. Pois sabe que mesmo no Grêmio, pessoas do Grêmio, depois do Espinosa campeão do mundo, eles tinham aquela visão de que o Espinosa trabalha pouco, o Espinosa não é... Tudo bem, o Espinosa não era o exemplo de super estudioso, cara assim, tático. Só que o Espinosa, ele conseguiu ser campeão do mundo pelo Grêmio, um time que jogou bem, especialmente na Libertadores da América. Quem viu o Grêmio jogar na Libertadores da América sabe o que o Grêmio jogou. O Espinosa depois, ele é o técnico que tira o Botafogo de uma fila de mais de 20 anos no Rio de Janeiro. O Espinosa é campeão... 89. O Espinosa é campeão no Paraguai. Ele volta pro Grêmio em 86 e é campeão gaúcho. Ah, naquela época, o campeonato gaúcho tinha muito mais valor do que pode-se dizer que tem hoje. Aí como é que os caras... Sabe, é isso mesmo. É falta de reconhecimento, muitas vezes, por técnicos que botam taça, que botam faixa no peito.
O campeão, ele é diferente. E eu tô dizendo isso porque grupos campeões, eles também têm um diferencial, né? E sabe que em determinado momento... Eu penso que algumas das coisas que, por exemplo, pesam para o Internacional seja isso. Porque o Inter tem... Por exemplo, se a gente pegar o que o Patrick jogou no Inter, o que ele vem jogando no Inter, o Patrick nunca tinha jogado em lugar nenhum. O que o Edenilson jogou e joga no Inter, ele também não tinha. Então, eu penso que, por vezes, falta ainda essa casca, sabe? E me vem muito à cabeça a frase do Dourado, depois do Grenal, o último, quando ele diz, pô, parece que no Clássico a gente tem medo de ser feliz... no momento em que tem que definir, não define, acaba terceirizando o problema. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque a chegada do Palacios, eu sei, pô, o cara tem 20 anos, né? Ele vem para um outro país, que por mais que possa ser parecido, tem muita coisa diferente na nossa própria cultura de treinamento, de trabalho. O filho está pequeno, longe dele, eu sei disso tudo. Só que esse cara tem que ter alguém que tenha analisado, Zé, no momento de contratar, para saber que ele ia ser submetido a toda essa pressão. O próprio Marcos Guilherme, outro dia, relatou na rede social. Claro que a gente se impacta enquanto ser humano. Pô, o cara conseguiu se livrar de quase um processo de depressão. Claro que isso tem um peso. Mas alguém que está dentro do Internacional tem que entender que naquele momento, então, ele não pode ser escalado. Porque senão, nós não vamos analisar mais eles enquanto jogadores. E esse clássico, o tamanho do Internacional, o tamanho do Grêmio, exige que esse jogador entenda a pressão que ele vai ser submetido. O próprio Ramiro está passando por isso, né?
Eu acho que o Ramiro está demorando para também conhecer os jogadores que o Inter tem. Sabe que aquela entrada do Lindoso no final do jogo contra o Tátira fez eu pensar o seguinte, o Ramiro ele ainda aposta num jogador que não tem mais um porquê apostar. Sendo bem direto, assim, sabe? Eu não vejo mais como o Lindoso acrescentar realmente, assim como eu não vejo o Marcos Guilherme acrescentar pro time do Inter. Assim como ele tá insistindo no Marcos Guilherme, a peça que ele botou lá pro finalzinho do jogo, o Lindoso, também foi uma troca inútil. Então, eu não sei, quando tu já poderia pensar num Johnny. Então, eu acho que o Ramires está demorando para conhecer totalmente todas as peças que ele tem à disposição.
Oi, fala, Maico, depois eu vou...
Não, eu acho que um agravante aí, Lucianinho, que a gente está vendo no Ramires... Tudo bem, eu acho que o Inter queria mudar um estilo, tentou com o Cudê o ano passado, vai agora com o Miguel Ángel Ramírez, né? Coincidentemente, dois técnicos estrangeiros, enfim, o torcedor, aquele torcedor que a gente acompanha um pouco mais e nas redes sociais, ele fica muito empolgado com os técnicos estrangeiros, critica tudo que vem dos técnicos nacionais e de algumas críticas que criticam estes técnicos estrangeiros, que parece que não podem ser criticados de forma nenhuma. Mas o Ramírez, por exemplo, o Inter vice-campeão, ele tinha dois caras que estavam, ou deveriam estar, na seleção do campeonato, que foram Edenilson e Patrick. E eu não tenho dúvida em dizer, não tenho opinião pessoal, que eles estão jogando muito menos do que jogaram no Campeonato Brasileiro com o Abel, a partir ali de dezembro até o fim de fevereiro. O Edenilson
Dourado
e o Patrick
também
caíram. O Dourado talvez um pouco menos, mas concordo contigo, mas sobretudo
não,
Edenilson
dos
e Patrick...
Dos três, esses dois aí é os que tinham que estar na seleção do campeonato, concordo contigo. Mas
sim,
se for completar, até o Dourado, que digamos que foi nota 6 no Campeonato Brasileiro, ele está 5,5 e aprendendo uma nova função agora.
Isso, e aí o de melhor que tu tinha no teu time, dois jogadores que poderiam estar na seleção do campeonato, e eles acabam sucumbindo a um esquema, uma estratégia, um jeito diferente, e precisa se dar tempo. Sim, precisa se dar tempo, mas é que tu estava acostumado a estar brigando com os melhores e hoje tu está sofrendo com os piores, né?
Times desconhecidos, hein? Com o mesmo time e até reforçado, de certa forma, né? Porque o Palácio não estava aí. Ah, eu sei, o Tyson fez só dois jogos, mas já é uma outra visão de time. Mas aí vai num outro ponto, o Maiago, sabe que eu penso que o presidente Alessandro Barcelos, ele já descascou alguns abacaxis nesse curto período em que ele é presidente do Inter. Vocês vão lembrar que ele chega em meio a um campeonato, né? Ele acaba sendo eleito em meio a um campeonato, e daqui a pouco, quando chega final de dezembro, ele tem que ser muito habilidoso para conseguir convencer o Abel, porque o Abel já estava até cogitando a possibilidade de sair. Aí ele convence o Abel a ficar até o final do campeonato. Daqui a pouco chegou um empresário, que é o André Cury, e sai dando entrevista dizendo que tinha algum valor em aberto. Daqui a pouco o Jorge Machado procura a CBF ou a FIFA, sei lá, para tentar fazer algum acerto. Daqui a pouco tem a questão Guerreiro, que ele teve que descascar. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque imagina para ele, no momento em que o Abel começa, faz uma sequência de 9 vitórias, que é uma coisa surreal, e aí o Abel começa a mostrar que, opa, peraí, não dá para tirar mais o Abel. Tá, e se o Abel bate campeão, como é que faz? Só que daí ele já estava palavrado com esse outro treinador. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu concordo com tudo isso que tu falasse, Maiago. Só que daí chega um treinador que, quando ele conversou para ser contratado, ele disse, ó, eu quero ir para lá, mas é o seguinte, eu quero fazer do meu jeito é assim. E todo mundo diz assim, beleza, é isso que nós queremos. Então ele chega com essa carta branca, que eu não sei até que momento alguém da direção do Internacional, não sei se o presidente Alessandro Barcelos ou João Patrício Herman, outros tantos profissionais qualificados que tem lá, vão ter que chegar nele e explicar assim, cara, não vai dar, porque nós batemos vice-campeão, né? Não fomos campeão por causa de um gol. E aí nós temos os mesmos jogadores, e não dá. O Zé Gabriel está tentando fazer uma coisa que tu quer que ele não vai conseguir fazer. O Dourado voltou a cair a nota, como disse o Zé Alberto, justamente porque em determinado momento ele está tendo que ser forçado a se adaptar a uma outra situação. Eu penso que essa seja a grande confusão do Inter hoje, porque o treinador quer colocar o conceito dele.
No, a única coisa que a gente não sabe é o seguinte, se o Ramires pediu algum jogador, porque até agora isso é curioso, não teve nenhum jogador que o Inter tenha trazido por orientação ou por, olha, aquela coisa que o Cudê fez, o Ramires não fez.
Nem
o Palácio. A história do Palácio eu até citei outro dia, fui informado da maneira que a gente vinha falando, não, porque o Palácio foi o seguinte, o Inter através do Capa, desde o ano passado, vem observando o Palácios. A diretoria, claro, não estava eleita, mas o Inter já observava esse jogador. E o Alessandro Barcelos foi da diretoria do vice de futebol durante um tempo. Então, quando o Ramires foi contatado, antes do tempo da eleição, já foi colocado, eles, olha, nós temos um jogador pensado, já tinham até investigado como é que era a negociação, a diretoria atual já tinha um rumo para tomar. e mostrou, sei lá, se vídeos, ou o próprio Ramírez já conhecia, era jogador de seleção, portanto, e o Ramírez aprovou o que lhe foi entregue, o que lhe foi sugerido. Então, o aval do Ramírez realmente foi fundamental para que o Inter efetivasse a contratação. Mas a ideia, o pai da criança, não é o Ramírez. O Ramírez não teve nenhum jogador que ele tenha dito assim, como o Musto, por exemplo, o Cudê. O Cudê foi lá e disse, ó, eu quero o Musto. E o Musto veio. Não teve nenhum do Ramírez.
Até se imaginava que alguém do Del Valle viesse, né? Se pensava
exatamente.
Nisso.
Exatamente, e o Inter de lá pra cá, não, sabe, do Palácio pra cá, pela falta de dinheiro, o Inter tá com algumas carências importantes. O Inter não tem um lateral esquerdo, eu digo pra reserva do Moisés, porque o Léo Borges não vem sendo utilizado como reserva imediato, ou até numa eventualidade de uma, sabe, de uma variação mais constante. Não, ele é reserva do Moisés, mas o Inter precisa de um reserva mais que faça mais sombra pro Moisés, que é um jogador insuficiente para ser tão absoluto no time do Inter. E o outro é um zagueiro. Falta número de zagueiro no Inter. E para ver como lá não tem o Pedro Henrique. O Pedro Henrique sequer viajou no jogo passado. O Inter foi com 3 zagueiros para Venezuela. Foi Cuesta, foi o Zé Gabriel e foi o Lucas Ribeiro. Então, quer dizer, numericamente tem que ter mais um zagueiro. E qualitativamente os gols que o Inter está levando estão mostrando também.
O Inter, na verdade, a gente também não sabe exatamente como é que o Ramírez está lidando com toda essa situação, né? Como a gente não tem contato praticamente com o treinador, não tem contato, né? Que não seja uma entrevista coletiva, enfim. Fica difícil de tirar uma febre do Ramírez para saber se ele se sente pressionado daqui a pouco com a situação, por ser um treinador ainda com um segundo trabalho e com muito mais pressão do que teve no Independiente Del Valle. Aqui é diferente o processo, né? Eu tenho a impressão de que o treinador pode até estar sentindo alguns problemas aí, a gente não tem conhecimento, não sabe exatamente como é que ele está lidando, né, com essa situação toda, que a gente sabe que é forte, a pressão por aqui é muito forte, né?
E mais, é que tem uma fatura, né, para usar um termo financeiro, tem uma fatura que vai ser paga ou vai ser cobrada pelo Miguel Angel, que não é dele, né, mas é uma fatura natural. E aí a gente entra de novo, é um Internacional que está há muito tempo sem ganhar título, inclusive Campeonato Gaúcho, o último título foi 16, ainda na era Argel, né? Então ele entra nesse bolo que, claro, não é ele que está desde essa época, mas ele tem essa pressão de trazer o Inter campeão de novo. Ele, não é ele que não ganhava desde 2018, só que daí chegou o Abel no início do ano, 24 de janeiro, como lembrou o Maniago, e ganhou um Grenal, quebrou aquela fila. E aí entra o Miguel Ramírez e perde de novo o Grenal. Ah, mas foi um chute com a perna que não era boa do Léo Xu. Bom, o placar, o que marca é que foi 1-0 para o Grêmio. Aí, então ele entra aí, nessa pressão, né?
Se não vale o Grenal do Léo Xu, não pode valer o do Inter, aquele com o gol, teve até lance discutível, gol de pênalti do Edenilson. Vitória em Grenal é vitória em Grenal.
Claro, vitória em Grenal é vitória em Grenal.
Tá, e nesse ponto, claro, o Inter vem perdendo muito isso. Eu não estou dizendo, fazendo essas ressalvas, pô, então o Zé Alberto está dizendo que o Inter já está goleado no Grenal. Longe disso, eu sou aquele que diz que o Grenal é equilibrado e que o Inter está apostando exatamente nisso. Que o Inter já demonstrou, os jogadores de frente principalmente, que tem valores muito bons. Thiago Galhardo e Yuri Alberto é uma belíssima discussão. Primeiro porque os dois jogadores têm serviços bem prestados. Se jogarem juntos, talvez somem as valências. O Maurício tem aparecido bem também. E se ganhar um Grenal, daqui a pouco multiplica essa confiança que o Inter tem nele e que ele mesmo tem intimamente. O Edenilson é um jogador que está acima de qualquer suspeita quanto à qualidade. O Dourado é a mesma coisa, se não está tão bem. Então o Inter tem time para ganhar do Grêmio, não é com tranquilidade, mas com possibilidades praticamente iguais. Não é o esquema do Ramírez, o Inter já entendeu como é que é. A execução é que está enfrentando alguns problemas. Se ele tivesse tempo, né, Bagé e amigos, é isso que o Bagé falou. Se tivesse tempo, o ideal seria o Ramírez não ter que ganhar título, coisa assim, até a metade do ano, para acertar, errar, descobrir, pedir contratação. Só que o nosso calendário não é nem a nossa cultura. Ele não admite isso.
O Abel Ferreira do Palmeiras ganhou aí a Libertadores, ele ganhou a Copa do Brasil, e agora aí ele já estava deslizando no campeonato e já estava sendo um muro pichado lá dos caras reclamando.
Não, exatamente. O Wagner Mancini é sensacional, porque o Corinthians, o Wagner se classificou, o Corinthians estava numa draga, aí o Corinthians se classificou para agora pegar o Palmeiras, né? Provavelmente o Palmeiras está ganhando ainda, né, Luciano?
Terminou 1-0, Palmeiras passou, então, pega o Corinthians. Tá aí, quer dizer, depende ainda do São Paulo agora, né? Porque lá é confuso o regulamento.
Foi uma festa do Corinthians, não, agora o Corinthians vai, porque agora... Né? Pô, tomou 4 com o time totalmente diferente lá no Uruguai. Já estão falando que ele não aguentava até o clássico. É muito maluco.
Mas o que dá para te depreender dessa questão toda do Inter, por mais que tenha essa pressão, ou que se coloque essa pressão, para mim é claro que a direção do Inter vai dar todo o respaldo, independente do que acontecer, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Gaúcho. E eu acho que faz certo. Se a gente prega muitas vezes que o imediatismo não é o melhor caminho, independente do resultado que acontecer, que pode ser um título, inclusive, o que facilitaria mais ainda a vida aí do Ramires, mas caso não aconteça, não venha o título, eu penso que não dá para quebrar uma sequência de trabalho já no início. Aí eu acho que a questão tempo ela tem que ser colocada em pauta, né? Tem que ser muito bem... né, tem que ser mantido isso por parte da direção do Inter. O que a direção pensou, manter e deixar o treinador trabalhar independente do que acontecer, e por mais pressão que tenha da imprensa e até da torcida.
Deixa eu só esclarecer ali, quando eu disse que o Inter trouxe o Palácios e depois não trouxe mais ninguém, é óbvio que eu não estou ignorando que o Tyson é uma contratação fora da curva, claro que é, mas o Tyson ele não veio para preencher assim, uma carência específica do Inter, ele é de outra grandeza. Mas eu tô dizendo carências específicas. O Inter tem lá onde tem o Marcos Guilherme, o Palácio lá, o Tyson não vai jogar. E na defesa também não vai. Na lateral esquerda, talvez tenha
ele até bola. Ele é a cereja do bolo, né? Tem que buscar a base agora. Né?
E um cerejão, diga-se de passagem. Eu tô chamando ele, é o Capitayson. Ele chegou para ser algo totalmente diferente e foi. No primeiro jogo foi. Na Venezuela eu acho que ele encontrou dificuldades. Não achei que foi um horror também o Tyson na Venezuela. Ele encontrou dificuldades enquanto teve em campo, o Inter teve ganhando. Então essa é a tônica do Inter. O Tyson é um baita de um reforço e diferencial para o Campeonato Brasileiro, mas não pode jogar a final do Gauchão. Nós estamos aqui discutindo o Grenal.
É, exatamente. Bom, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso bolão da KTO, hein? KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil.
1-1, cara. Não precisa fazer bolão, é 1-1 e ponto final.
Pô, é o que eu tinha pensado, mas daqui a pouco a gente...
2-0, Grêmio.
Daqui a pouco a gente...
Eu já tinha dado esse palpite lá no debate de segunda.
Olha aí, ó. Viu?
Já quero antecipar, então vamos fazer agora, já que estão com a mão na massa aqui. Deixa eu pegar aqui,
desculpa aí, gigante.
Não, vamos lá, não. Ia fazer mais no final, mas vamos fazer agora, depois a gente aproveita o tempo de outra
depois
forma.
Depois tu te mete no programa dele na madrugada, quero ver se ele vai gostar.
Não, aí depois eles vêm falar em comando de vestiário, Lucianinho. Eles ficam atrapalhando o âncora.
Não, é que eu ia deixar pra depois, mas pode ser agora, óbvio. Então, Rafael Collin. Vai no 1-1 então, Collin.
Mas não tenho dúvida, cara. É 1-1, cara. Não tem, é 1-1 e ponto final. Só me cobra segunda-feira.
Zé Alberto Andrade, vai no 1-1 também?
Ah, eu não vou no 1-1. Eu até acho que vai dar 1-1, mas eu vou para KTO, tem que arriscar também. Vai ser 2-2. 2-2.
Pô, o que eu ia botar? 2-2, tá. Meu caro Gustavo Manhago.
1-0, Grêmio.
Manhago, então é 0-1, né? Se a gente pegar o
nome, isso aí, perfeito,
0-1,
perfeito.
Tá. Alex Bagé.
0-2, Grêmio. Gols do Ferreirinha e do Diego Souza.
0-2. Não, eu vou manter o meu palpite, não vou pipocar. Acho que vai ser 2-2. Não, o Zé tinha dito 2-2, eu tinha pensado no 2-2. Eu acho que tá com toda a cara de empate esse Grenal. Vai tudo se decidir no jogo da Arena. Acho que fica no 2-2. Então eu tô com o Zé. Manhago e Bagé, vitórias do Grêmio, 1-0, 2-0, respectivamente. O Collin, 1-1, resultado do nosso Barão da Madrugada. Bom, e quanto aos times, a gente já falou para lá e para cá, enfim. Os goleiros não temos dúvidas. Fechados, Lomba e Breno, um de cada lado. Sim. Vamos para as laterais. Do lado do Internacional, não tem dúvida também, né? Acho que do Grêmio não, também, né? Acho que os dois estão escalados aí.
Os dois ex-companheiros de Flamengo.
Os dois parceiros. Aliás, né, pô, o Rodinei, uma pena que esse cara não vai poder continuar, né? porque ele vive um bom momento, mas vai acabar tendo que ir embora realmente, né? Não vai ter negócio com o Flamengo pelo que o Flamengo está fazendo de jogo nessa história toda, né? Zaga, o do Inter é que tem dúvida, né? Aí a gente vai voltar, quer dizer, a gente acha que tem dúvida, mas eu acredito que vai jogar o Lucas Ribeiro com o Cuesta. Ou vocês acham que o Ramires vai manter o Zé Gabriel?
Eu acredito que ele mantém o Zé.
Eu acho que pode manter o Zé Gabriel, sim. Agora, hoje já se sabe quem é o zagueiro. Ele, até porque são dois jovens, mesmo o Lucas Ribeiro, eu acho que o técnico, nessa altura, ele já disse, ó, meu zagueiro é tu, se ele vai trocar ou não. Hoje ele já disse, só que, ó, meu zagueiro domingo é tu. É, tem que fazer isso aí. Não vai dizer na véspera do jogo ou na hora do jogo. Eu acho que,
e ele foi, pelo menos na foi minha bem no Grenal,
psicologia...
Né?
Na minha psicologia não dá. Ó, se é o Lucas Ribeiro, ó, tu vai jogar o Grenal porque tu foi bem no outro Grenal. Agora, se é o Zé Gabriel, ó, Zé, é Grenal, esquece o que aconteceu lá, foi um acidente, aquele papo assim, e dá confiança pro cara e tu vai jogar com o Cuesta e, cara, tu vai te consagrar em cima do Diego Souto. Tem que ser esse o papo do técnico. Mas tem que definir cedo, não vai definir indo ônibus na ida pro estádio.
Pois é, porque chega, o cara joga todas as partidas, aí no Grenal, vem cá, senta do meu lado aqui, que tu tá fora. Pô, já vai ser a segunda vez isso, né? Aí não tem confiança que se mantenha, né, pro Zé Gabriel.
Mas é que eu acho que ele vai repetir a questão, e aqui eu quero que o Colin fale também sobre isso, pelo fato de que no outro Grenal ele botou o Lucas Ribeiro por uma característica do Lucas Ribeiro, que é o da bola aérea, em que ele leva vantagem em relação ao Zé Gabriel. Se o Zé Gabriel, em tese, joga melhor no chão, o Lucas Ribeiro entraria até para marcar aí o Diego Souza. Se eu sou o treinador, eu chego e explico isso. Pô, monto, vem jogando e tal, porque a situação é essa. Mas agora, com um cenário diferente, o Grêmio tem um atacante perigoso na área, enfim, a ideia é dar uma aprimorada no jogo. Isso é que eu explicaria se eu fosse o técnico.
Tu Zé Gabriel estás absolutamente, não jogar. Tu estás absolutamente certo, Lucianinho. Só que tem um fato novo nessa história. O Zé Gabriel entregou um gol pro adversário no jogo anterior. O gol da vitória, o gol de empate, saiu num lance de infelicidade do Zé Gabriel. Nesse caso, mesmo com todas essas explicações, eu acho que elas foram corretas pro Grenal passado, dessa vez não ia ter.
Mas o Zé...
Tem que parecer mais do que ser, sabe?
Eu concordo contigo, mas aquele segundo gol, pra mim, o erro gritante é do Moisés, né? Porque a bola espirra, né? Ele vai mal na bola. É que o cara, quando não tá com a boa sorte, digamos assim, ele erra o pé da embreagem, né? Não adianta. E tu pega, por exemplo, a desistência do lance do Moisés, sendo o defensor que ocasiona tudo aquilo. Agora, sem dúvida nenhuma, né? O que se lembra pra um cara que já tá rotulado... É para um zagueiro de novo que falhou.
Faço questão de lembrar, Bagé. O lance, a desistência, a demissão do Moisés da jogada, eu registrei no depoimento de gol, porque foi a coisa que mais me chamou a atenção. Incrível. Mais até do que o toque infeliz, o toque para trás do Zé Gabriel. Início da jogada com o Moisés é uma coisa assim poucas vezes vista.
Ele abandonou a família, né?
Isso, abandonou os companheiros, abandonou... O Inter, nesse lance, abandonou a torcida. Eu vejo dessa forma, sabe? O cara tá lá ganhando bem pra ele ir até o fim nas jogadas e não desistir, porque ele foi pro lado da displicência. Não interessa se ele tava cansado ou não. Mesmo cansado, tu tem que ir até o fim o máximo que tu pode. E não já chegar displicente na bola. Perceberam que ele chegou displicente na bola? Antes daquela corrida que ele desiste... Quando o cara dribla ele, tem uma chegada lenta e displicente, dando espaço pro jogador. E o Zé Gabriel tem uma falha grave? Tem também. A do Moisés também é grave. A do Zé Gabriel é grave, mas ele tentou afastar a bola e não conseguiu. Ele tentou. O Moisés não tentou. Então, por isso que eu vejo muito grave também, concordo com o Bagé, a falha do Moisés. E respondendo o Lucianinho sobre o zagueiro, eu, pelo adversário que ele vai pegar, que é o Diego Souza, pelo porte, pelo cabeceio qualificadíssimo, eu, como treinador, eu diria, Zé Gabriel, infelizmente vai ter que esperar um pouquinho, porque o Zé Gabriel tem que entender também, ele está ganhando oportunidades, ele já está na hora extra dele, e o treinador está insistindo e está bancando. Então o Zé Gabriel também tem que ser grato ao Ramires pelo que o Ramires estava... E agora o Ramires tem o direito também de chegar no Zé Gabriel. Pá, cara, segura um pouquinho que nós vamos ter que botar o Lucas Ribeiro, Porque agora o Ramires tem que olhar o lado dele também e do time. E não
mas
só
o próprio Ramires, né, sempre coloca de que eu não tenho. Aquela história de não ter os 11 titulares, que daqui a pouco, de acordo com o adversário, pode mudar alguma coisa. Tá aí o exemplo, claro, disso,
mas,
né?
Mas jogador inseguro ir pra Grenal, tomara que tenha um psicológico muito forte o Zé Gabriel.
Aí não, é que tá um teste. Não pode ser uma sociedade filantropia, né? Tu mantém o Zé Gabriel por causa disso, tu mantém o Marcos Guilherme por causa daquilo, o Palácios porque tá sozinho. Puxa, né? Daqui um pouco vamos pensar no clube, né? No time, né?
Aí é que eu acho que pela primeira vez vai se testar um outro lado do Ramires, mas está se testando também do Thiago Nunes, a verdade é essa. O Grenal é uma atmosfera diferente. É esse lado que a gente falou há pouco, o lado vestiário. E se daqui a pouco ele troca, eu estou até dizendo aqui, eu disse que acho que o Zé Gabriel joga, mas se ele troca o Lucas, bota o Lucas Ribeiro, o time vai bem. E o Zé Gabriel, seja no próximo jogo ou lá adiante, volte com mais, faça bem para ele esse tipo de situação, não é que faça bem, mas que não cause traumas, o Ramires vai estar se consolidando dentro do Inter como um cara bom de vestiário. Ele não teve ainda um momento para mostrar isso, sabe? Quanto o grupo tá jogando pelo técnico, tá confiando nele mesmo na podre, aquela vez, pô, vou te tirar do time, vou te tirar porque tu não tá legal, eu vou te preservar, ou sei lá.
Mas aí que sabe? Tá, Zé.
A gente não conhece ele ainda, né, Bagé? Daqui a pouco ele é convincente ao ponto dos caras abraçarem tudo, até a ruim de sair do time ou de sair durante um jogo. É um momento bom para conhecer o técnico e também o próprio Thiago.
Se tu pegar o jogador de futebol, assim como qualquer profissional, a nossa área também, né? O que te chama a atenção é a lealdade. Tu pode chegar daqui a pouco e o cara dizer assim, Zé, olha só, cara, eu vou te deixar fora 3 viagens aí, porque eu quero testar o Manhago na reportagem. Então, 3 viagens tu vai ficar... O cara, não que ele tenha que nos dar essa explicação qualquer chefe, mas quando ele te trata com lealdade, e isso no futebol é uma situação que chama muita atenção, eu lembro quando o Tinga estava já para a final de carreira no Cruzeiro, e chega lá o Marcelo Oliveira, chama ele para conversar. Ele diz, ó, eu quero que tu seja o meu 12º jogador, mas tu não é meu titular. Eu vou te sacar do time, mas eu preciso da tua liderança e eu preciso de ti todo jogo. Cara, apertaram as mãos e é isso aí. Não pode ser o tempo inteiro esse paternalismo, que o cara quase intocável.
Aliás,
né?
O Tinga tem uma história nesse sentido aí muito interessante com o Jürgen Klopp. Quando o Klopp chegou no Borussia...
Tava terminando o contrato, né?
Tava terminando o contrato e o Klopp um dia foi buscar o Tinga em casa. E disse pro Tinga, olha, eu gosto do teu futebol, mas eu vou implantar no clube, no time, um sistema que acho que tu não vai te adaptar. Então eu não pedi para a diretoria para renovar o teu contrato. Quero que tu me entenda e acho que não quero te desgastar. Teve uma conversa assim, leal, mano, numa carona. Ele foi buscar o Tinga em casa até o estádio num dia de treino. O Tinga ficou amigo do Klopp, agradeceu e conta essa história para todo mundo.
No início
da
queria
lealdade.
Pegar ele de pescoço, ele conta também.
Não, mas é, né? Isso, mas é exatamente. Isso, né?
Exatamente.
O Klopp tem 2 metros de altura e o Tinga não tem essa altura toda.
Mas é um destemido.
Não, muito. Esse é guerreiro.
Ah, esse é sensacional. Mas é uma bela história de lealdade, ainda que eles tenham convivido muito pouco tempo, mas isso aí se constrói dentro de um grupo. E eu acho muito bonito. Eu acho que as relações do futebol, eu claro que eu gosto da questão tática e estratégica, isso aí é fascinante em todos os esportes, mas a questão humana, ela leva a outra muitas vezes por diante. É essa associação que eu acho mágica no esporte. É a associação do cara com o técnico, do cara com o seu preparador, a relação humana se juntando à relação técnica, acadêmica, científica até. Eu acho isso aí sensacional. Então, por isso eu torço muito para que os técnicos tenham essa interação, essa sinergia com os seus grupos e dentro de campo, claro, apresentem coisas novas, coisas bonitas. Ao que consta, o Guardiola é mais ou menos assim. Não que ele seja amigão da boleirada, mas todo mundo que joga com o Guardiola conta, fala dele como um grande gestor de grupo.
Sinal marcou 15 para as 10, a gente vai até 9h56, então temos muito tempo ainda para debater nesse show dos esportes com Gustavo Manhago, Alex Bagé, José Alberto Andrade e Rafael Collin. Bom, a gente não chegou na lateral esquerda ainda, acho que o Grêmio é que tem a dúvida, né? E a gente até já comentou antes, enfim, eu acho que vai acabar jogando o Diogo Barbosa, hein?
Eu gostaria que fosse o Diogo, mas eu ainda acho que vai ser o Cortez.
Acho que o jogo do Lanús funcionou muito para isso, para definir ali.
Pois é, eu acho, Bagé, já três seguidas com o Diogo, e jogos, como o Zé falou, né, com o Lanús no meio campo, aí, no meio do caminho, eu acho que ele definiu pelo Diogo, me parece, né?
Eu acho ele tem mais saída, com o Cortez ele ganha um pouco mais de estatura e marcação, né? Porque esse é um problema que, querendo ou não, o Grêmio tem que resolver, né? Eu sei que faz pouco tempo, mas o Thiago Nunes não pode mais continuar marcando por zona. Ele vai ter que fazer uma marcação individual para tentar reduzir a quantidade de bolas aéreas que chegam no sistema defensivo do Grêmio. Porque ou o adversário faz o gol, ou o Breno faz um milagre. A bola está chegando com muita facilidade nessa força aérea, né? Então, sei, eu estou pensando mais pelo lado defensivo. Eu, Bagé, escalaria o Diogo Barbosa. Não sei, eu estou com o estalo que ainda vai o Cortez.
Bom, vamos para o meio. Acho que do lado do Inter, Edenilson e Dourado não tem mudança, né?
Acho que não. Acho que é isso aí.
E no Grêmio, bom, o Grêmio é um ponto de interrogação gigantesco ali se o Thiago vai ou não para o jogo. Acho que não vai, Aí como é que fica? Acho que o Lucas Silva,
Lucas,
né?
Silva e Matheus.
E o Mateuzinho, é.
E o Darlan, né?
E o Darlan na frente.
Um pouquinho mais à frente, é. Bom, e daí depois tem ainda no Grêmio, para fechar, o Ferreira de um lado, o Luiz Fernando do outro e o Diego Souza. Acho que aí também não teremos novidades ou surpresas. Mas no Inter, meus amigos, tudo pode acontecer aí do meio para frente, né?
É verdade. Bom, o Maurício vai jogar, vamos pegar fora de posição.
Eu acho que esse sim, esse está dentro.
Maurício, né? E possivelmente o Thiago Galhardo vai jogar também, né?
Eu acho que sim. Então,
aí falta um cara, aí faltam um que seria pro lugar do... Faltam dois jogadores aí.
Ponta direita, dois Marcos jogadores. Guilherme ou Palacios, ou Yuri até.
Isso. Ou até o Caio Vidal.
Ou o Caio Vidal. E no meio...
Praxedes. E no meio. Pois é, eu acho que vai ser o Praxedes com o Maurício do lado, né? Pela esquerda. Eu acho que é o que pinta mais por aí. Eu estou já cansado de dizer que eu acho que tinha que jogar na direita ou o Yuri Alberto, mas acho que uma coisa é a gente dizer e outra coisa é o que vai acontecer.
O Yuri Alberto tinha que jogar em qualquer posição. Que bom que ele não é titular. Para eu, que sou jornalista e gremista, que bom que ele não é titular. Porque esse menino é acima da média como jogador.
Ele tem muita qualidade, mas vamos lembrar, no último Grenal ele foi parado pelo Juan, né? Ele quase não conseguiu fazer nada no jogo, né? O Juan foi muito bem naquele Grenal e o Yuri Alberto foi anulado na partida.
Agora, uma coisa que vai ter, o Bagé há pouco falou de algumas carências que a defesa do Grêmio tem apresentado, mesmo ainda com a volta do Jeromel, tá? O Breno tem salvado muitas vezes. Vai ser um jogo interessante de ver os ataques contra as defesas. Por isso que eu botei 2x2, não botando 1x1, eu botei 2x2 pelo seguinte... Os dois times têm que botar a bola na área adversária. Vale pro Grêmio, vale pro Inter. Porque ali estão, não é problema, mas ali estão fragilidades, tanto do Inter como do Grêmio. Bola aérea, no caso do Grêmio, saída de jogo, no caso do Inter, ou até alguma coisa da bola aérea. Então, de um lado é Cuesta, do outro lado é Jeromel. Os outros são jovens, são garotos mesmo, que o Juan vá bem, recentemente foi bem, mas tá apresentando, o sistema defensivo está apresentando problema no Grêmio e no Inter. Então, bola na área, que aí os narradores vão se deliciar num 2x2.
Os dois times têm... né, qualidades e defeitos, né? Não são times que daqui a pouco não cometem erros. Cometem erros, né? E é normal isso, obviamente que é normal. Então eu tenho a impressão de que por isso que eu também aposto ali com um jogo com mais gols, exatamente por essa dificuldade que o Grêmio vem apresentando na bola aérea. O Grêmio vai ter um ataque muito forte aí pelo lado esquerdo, tendo o Ferreira, e acho que por aí é que podem surgir os gols do Grenal, enfim. Eu acho que vai ser um Grenal, como eu disse lá no início, vai ser um pouco de estudo no começo, mas com grande chance aí da gente ter um placar um pouquinho mais elástico do que o normal, né? Costuma ser 0x0, 1x0, para sair um gol às vezes é um drama. Eu acho que os dois times têm capacidade, não sei se vão arriscar tanto. Tem capacidade, mas... resta saber se isso vai para campo, essa ousadia, ou se vai ficar um com medo do outro o tempo inteiro e no fim não ter, né, ter um jogo travado, truncado, né?
Mas eu não espero um jogo travado, eu espero um jogo bem jogado. Porque o Internacional ele está procurando o tempo inteiro praticar esse jogo, né? E claro que tem um ponto diferente que, na verdade, é o grande confronto entre os dois, né? Porque os adversários que o Inter enfrentou, que o Grêmio enfrentou até agora, não são adversários a um nível de um clássico Grenal. E o Thiago Nunes tem uma maneira de jogar agora que é dentro do campo do adversário, mesmo que não seja um time tão ofensivo, é um time objetivo. E com um jogador que pode fazer um diferencial pelo momento, que é o Ferreira. Eu acredito em Grenal bom jogado, bem jogado.
Eu também acredito, e foi bom o Bagé tocar nesse assunto aí dos adversários que a dupla pegou até agora. Por mais que o torcedor fique feliz, no caso do Inter, com as goleadas, o Grêmio também tocou 8-0 e tal, mas assim, pá, cá pra nós, são adversários que não exigiram o máximo ainda da dupla. Então, nada como esse Grenal e esses dois Grenais e valendo taça, né? Então a gente vai ver agora realmente um algo a mais, talvez, ou não. E aí fica a preocupação para um brasileiro que vem pela frente, desses dois trabalhos, desses dois elencos, né? Peças de substituição, se dão conta ou não do recado, até os titulares, né? Enfim, por isso que eu estou com bastante expectativa em relação aos clássicos, justamente porque agora sim, tanto o Grêmio como o Inter vão pegar adversários fortes, né? Um contra o outro, e não esses medianos para fracos que eles têm pego aí na Sul-Americana e na Libertadores. E
tem alguns discursos da dupla Grenal que eles estão meio que sendo desmentidos na sequência, né, Colin? Por exemplo, o Grêmio perdeu duas vezes para o Independiente Del Valle. Daí, o Independiente Del Valle é aquele time montado pelo Ramírez, e que é um time acima da média, um time revolucionário taticamente. Pô, tomou uma sapatada, tomou-lhe um vareio do Palmeiras, que ele não sabe o rumo da linha do Equador para voltar para casa. Então, quer dizer, já ali a qualquer tipo de valorização que o Grêmio poderia ter para sua do adversário na sua derrota meio que caiu por água. E o Inter ontem, com a vitória do Olímpia lá na altitude de La Paz, não que tenha justificado, olha, a altitude é para parar com essa história que é proibido ganhar na altitude. Não é proibido. O Boca ganhou do Strongest e o Always Red perdeu pro Olímpia, que a gente viu aqui na nossa cara qual é o nível que o Olímpia tem. O Olímpia em casa tinha jogado pior que o Always Red, foi lá e ganhou dos bolivianos. Então, quer dizer, dá para ganhar. E com gols 48. Então, quer dizer, dá para ganhar na altitude. O Grêmio, quando foi campeão do mundo lá em 83, ganhou em La Paz também. Dá para ganhar na altitude, pois ou pelo menos não pode perder e, não dá, na altitude não dá para jogar. O Ramírez até, deixa eu fazer só uma justiça, o Ramírez na entrevista pós-jogo lá em La Paz, ele não valorizou muito a altitude, não valorizou, esses foram os comentários gerais. Assim,
e ele dizia antes do jogo, lembra que ele também exatamente. Falou que ele estava acostumado a jogar lá, em altitude, no caso, né?
Mas ele é um cara que construiu o seu grande trabalho no Independiente Del Valle jogando com a altitude a seu favor. Não a de La Paz, mas a de Quito, né?
Sabe que eu acho que chegou um ponto assim que a gente ouve... Sempre que tem jogo na altitude, a gente ouve essas explicações. Chegou um ponto que, de repente, é interessante, Grêmio e Inter, quando tiver uma semana assim, definir, não vamos, a imprensa vai perguntar, nós vamos perguntar, evidentemente, mas os clubes chegarem ao ponto de dizer assim, não vamos valorizar essa questão da altitude e nem vamos falar de altitude. Porque no momento que eles começam a falar de altitude...
Parece desculpa, né?
Parece desculpa ficar ruim depois tu ficar botando culpa na altitude, porque como quando tu perde por um Always Red por 2-0, mas também tu incute na cabeça do jogador aquela preocupação exagerada. Aí na hora que ele vai dar um pique lá no campo, ele vai dosar demais, ele vai ter permissão para dosar de forma exagerada, sabe? Eu acho que isso afeta até o psicológico do cara que vai jogar. Talvez vale ele nem esteja tão mal e ele vai achar que vai ficar mal se ele começar a correr tanto. E aí tu deixa de fazer um resultado, de repente, de um empate ou até mesmo de uma vitória, porque tu tem a desculpa depois que tu, né, jogou na altitude.
Senhores.
Vale o mesmo, Luciano, para outras explicações contra adversidades, tipo o gramado, tipo, eu me lembro, eu sou antiguinho, o tempo que o gramado do Serra Dourada era um horror, porque ele era muito grande.
Era grande.
O do Mineirão era muito alto, o do Maracanã também era muito grande. Daí os times ganhavam lá, parecia uma epopeia.
Jogar em Floripa assim. Tinha vento.
Floripa tinha vento, é verdade. Exatamente.
Ou perder pro Vec e dizer que é a grama de jardim.
É, exatamente.
Senhores, vou jogar em Rio Grande e falta luz.
É.
Senhores, nosso tempo se foi, 9h55. Só agradeço, Zé Alberto, ao nosso Alex Bagé, ao Manhagol e ao nosso Cole, né?
Abraço.
Esse trio. E quero deixar registrado que Marcelo Debona hoje arrepiou do
mascarou.
Debate. Mascarou.
Mascarou.
Então tá, gurizada, vamos embora. Vem chegando o Estúdio Gaúcha, depois Esporte Companhia. E domingo, hein, bem cedinho na Gaúcha tem já domingo
Galpão Esporte Crioulo.
Show às 9h30 da manhã. E antes tem Galpão Crioulo ainda.
Tem uma
trova Grenal aí, Zé Alberto, no Galpão Crioulo.
Boa, hein?
Ah, vai... É, isso seria uma interessante, Vamos então lá, tá, vamos pro Grenal, Galpão Crioulo, show de bola, fim de semana promete.
Então tá, show volta na segunda, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO.